Vamos então recomeçar os trabalhos e pôr à vossa consideração a aprovação da ata número 193. Os deputados queiram colocar alguma questão sobre a ata número 193? Não havendo, ia passar à votação. Os deputados que votam contra, que se abstêm, a ata número 193 foi aprovada por unanimidade. Entretanto, desceu para a Comissão o Projeto de Lei 1128/13 da 4ª Sessão do Bloco de Esquerda, que proíbe a incorporação de biocombustíveis produzidos a partir de óleo de palma. Quarta alteração ao Decreto-Lei nº 117/2010, de 25 de outubro. A Comissão competente é a 6ª Comissão, a Economia, não é? E em conexão com a nossa Comissão. E então passamos a um ponto mais que é preciso ter mais atenção, que é o ponto número 4, apreciação e deliberação das propostas de retificação da Lei nº 3/2019, de 9 de janeiro, e da Lei nº 13/2019, de 12 de fevereiro. Ora bem, em relação, vamos começar pela lei, pela retificação da Lei nº 3/2019. Como sabem, portanto, nós recebemos do Partido Socialista um conjunto de pedidos de retificação e, tendo em conta que é uma quantidade apreciável e que esta alteração pode inclusivamente consubstanciar mais do que uma mera correção, eu sugeria que devia haver, para que acontecesse, devia haver consenso sobre esta matéria. Sr. Deputado Luís Vilhena, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para explicar de uma forma genérica este pedido de alterações relativamente à Lei 3. Eu gostava de relembrar que durante toda a discussão, tanto das propostas de lei como das propostas de alteração, o foco da discussão foi sempre de criar incentivos e benefícios fiscais para um incremento do arrendamento urbano para a habitação. E talvez pelo enfoque ter estado centrado exclusivamente na habitação, esta clarificação não tenha sido eficiente, mas julgo importante fazê-lo, uma vez que, enfim, nunca foi nossa intenção, durante as discussões que foram feitas sobre esta lei, que ela abrangesse outro tipo de arrendamentos, como o arrendamento comercial, por exemplo. O espírito sempre foi, durante toda a discussão, sempre foi focado na habitação. E por isso solicitava que esta comissão, que foi onde foi discutida este projeto, esta lei, que depois resultou nesta lei, que acolha esta alteração, porque todos nós tivemos dentro da discussão e percebemos que, de facto, o foco sempre foi sobre a habitação. Relativamente à outra alteração diferente que diz respeito aqui ao artigo número 2, que altera o número 5 do 72 do Código de Imposto sobre Rendimento de Pessoas Singulares, em que está na redação que ficou, eu vou ler, está aos rendimentos prediais decorrentes de contratos de arrendamento com duração superior a 20 anos, é aplicada uma redução de 18 pontos percentuais da respectiva taxa autónoma. Aquilo que nós propomos, para além da questão de clarificar que o arrendamento é para a habitação, de que a duração seja igual ou superior a 20 anos, de forma a uniformizar com o resto do regime que também tem este tipo de limites, sendo igual ou superior. Portanto, são estas duas, estes dois tipos de alterações que nós propomos e que justificamos desta maneira que eu apresentei. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Assim, o resto são remissões que estão feitas.
Sim, muito obrigado, Sr. Deputado Luís Vilhena. Algum Sr. Deputado quer intervir na matéria? Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Não, Sr. Presidente, para dar o nosso consentimento e nós tivemos algumas dificuldades, confesso que foi na questão do artigo 72, e da outra vez quando pedimos o adiamento, de facto era exatamente no artigo 72 que nós tínhamos as dificuldades, não tanto pela que foi agora acabado de explicar pelo deputado Luís Vilhena, mas era relativamente à questão do englobamento. Isso aí é que chegámos, causou-nos alguma confusão. Tinha a ver com a questão do englobamento, ou seja, o antigo número 8, que passa agora a ser o número 12, e se o englobamento estava ou não estava previsto relativamente aos rendimentos prediais, que antes só fazia referência ao inicio do número 1, mas que, como nós sabemos, se fizesse assim, isso excluiria do englobamento os números 2, 3, 4 e 5, que estabelecem novas taxas autónomas para os rendimentos com durações limitadas. E de facto, criou-nos grandes dificuldades, mas depois de uma análise mais cuidada, naturalmente, e com mais tempo, concluímos que, de facto, não se trata aqui de nenhuma retificação imprópria, que era essa, sim, que nos levantava grandes dificuldades na anterior reunião e que motivou o nosso adiamento, mas que hoje nós concordamos que ela está certa, aquela que nos é proposta pelo Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Se os deputados querem acrescentar mais alguma questão, Sr. Deputado Paulo Santos.
Sr. Presidente, nós não nos vamos opor à proposta de retificação que está aqui a ser colocada, mas eu aproveitaria este momento, talvez um pouco de alerta para todos nós, da importância que é das redações finais, e às vezes o querer-se acelerar determinados processos tem estes efeitos, e eu creio que é sempre bom que a Assembleia da República, no âmbito do processo legislativo, obviamente que as questões de rigor são relevantes, mas principalmente que haja coerência naquilo que é aprovado, e da importância que é o podermos ter também, de uma fórmula naturalmente profícua, mas do tempo necessário para podermos com que o processo prossiga todos os trâmites, e as redações finais aqui afiguram-se de facto de uma grande importância.
Partilho desta preocupação que a Sra. Deputada Paula Santos acabou de referir. Srs. Deputados, sendo assim, votávamos o conjunto das alterações da retificação pedidas pelo Sr. Deputado, pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Srs. Deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Passamos agora à Lei 13/2019. Sra. Deputada Helena Roseta, faz favor.
Ainda temos a 12 também de 2019. A 12 não foi agendada. Agora é a 13 que alterou o NRAU e o Código Civil. É o que está na ata.
Votámos a 3, as alterações à 3.
A 13 é a que altera o NRAU, o Código Civil, o subsídio de renda e aquela coisa dos bancos. Mas o que eu ia já falei com todos os senhores deputados, aquilo que eu ia pedir era o seguinte: a doutora Isabel ontem chamou-me a atenção que nesta lei 13/2019 foram feitas uma série de remissões nas retificações, e estão todas corretas, pelo menos aquilo que eu verifiquei está tudo correto. Simplesmente, há aqui um problema, ainda há algumas correções a fazer numa parte da lei, que foi a parte da lei que alterou o subsídio de renda. Essa parte da lei que alterou o subsídio de renda tem que ser vista com muito cuidado, e não houve tempo materialmente para os serviços que dão apoio à Comissão o fazerem, porque, como sabem, houve umas prorrogações de prazos, os prazos transitórios, para, no fim do qual passa a haver subsídio de renda. Isso tem que estar muito bem afinado na redação, e as remissões não estão certas. Portanto, aquilo que eu vos ia pedir, se estivessem de acordo, é, como temos tempo, não é obrigatório aprovar isto já hoje, para que isto fosse verificado com muito rigor, para termos a certeza que as remissões estão certas e não haver confusões sobre quem é que tem e quem é que não tem direito ao subsídio de renda, e depois agendarmos isto para uma próxima reunião. Eu comprometo-me desde já a dar a minha colaboração, e distribuirei por todos os senhores deputados, e depois os senhores deputados verificarão.
O problema não está nas retificações.
As retificações estão todas bem. É que foi difícil, os próprios... Os serviços tiveram muita dificuldade nessa parte do subsídio de renda, porque é muito confusa, a redação é muito confusa, remete para outras remissões, e portanto isto tem que ser visto com cuidado. Não é muito difícil de fazer, mas tem que ser visto. E portanto era aquilo que eu sugeria.
Muito bem. Então...
Estão todas bem. Falta a parte só que diz respeito ao decreto-lei do subsídio de renda, que é o 156/2015, que remete para muitas... ao senhor deputado, até lhe explico melhor. Remete para o NRAU, dizendo na versão atual, mas a versão atual não é esta. A versão atual era a que estava em vigor antes desta ser aprovada. E, portanto, isto tem que ficar certo, senão é uma confusão.
Muito bem. Proposta da Sra. Deputada Helena Roseta, adiamento da apreciação da retificação da 13/2019. Os senhores deputados estão de acordo? Estão de acordo? Passa então para a próxima. Sim. Sim, se houver há consenso em relação à 12? Há? Claro. Sr. Deputados, então passamos à votação também por consenso. Passamos à votação da retificação da 12. Sr. Deputados, votam contra, que se abstém, foi aprovado por unanimidade. Ele fica retificada também de acordo com a proposta. Sr. Deputados, passamos então, portanto, fica adiada portanto, a retificação da 13/2019 para a próxima reunião. Senhores deputados, claro, logo que estejam disponíveis. Senhores deputados, queria pedir a vossa atenção para os outros assuntos. Em primeiro lugar, os senhores deputados sabem que a visita ao Tejo teve que ser adiada devido à deliberação da Conferência de Líderes, que marcou para dia 19, que era precisamente um dos dias que nós tínhamos previsto a visita, o debate quinzenal com o Primeiro-Ministro. E, portanto, era impossível mantermos aquelas datas e, portanto, fizemos uma breve consulta e parece que há consenso para o adiamento da visita ao Tejo para começar no dia 31 de março e prolongar-se para 1 e 2 de abril. Portanto, se estivessem de acordo, faríamos esta... Sim, isto implica ter a fazer aqui umas alterações na nossa agenda, mas falemos. Sr. Deputado, Helena Roseta.
Nenhuma objeção, Sr. Presidente, mas como não está presente o coordenador do Grupo de Trabalho da Habitação, nós tínhamos agendado audições públicas precisamente nessa data, portanto, isto implica também chamar a atenção do coordenador e agendar em sede do Grupo de Trabalho, a remarcação das audições públicas que estavam previstas na Lei de Bases da Habitação.
Muito bem, muito obrigado. Portanto, Sr. Deputado Valdeir Sobranco.
Aqui penso não estar a dizer mal, mas queria-lhe aqui reiterar que a deputada do CDS que vai nessa visita é a deputada Patrícia Fonseca. E a deputada Patrícia Fonseca informou a Comissão que nessas datas não pode ir. E, portanto, nesse caso o CDS não irá porque não tem quem vá. Ela teve o cuidado já há uns dias de dizer que nessas datas não poderia ir.
O problema é que nós não conseguimos encontrar outra data alternativa. Se houver alguma proposta de data, poderemos ir questioná-la hoje, mas... Eu tentarei falar com a Sra. Deputada Patrícia Fonseca para ver se consigo resolver o problema e ela, inclusivamente, poder desmarcar, alterar. Tentarei falar com ela sobre isso. Mas, de facto, temos uma extrema dificuldade, isto porque nós tínhamos aqui também colocado a questão de que não deveríamos passar muito para lá esta visita, por razões que são óbvias. Entretanto, mete-se aqui o 25 de Abril, só teríamos agenda novamente para maio. Maio é a campanha do Parlamento Europeu já. Portanto, estamos com muita dificuldade. Mas, de qualquer modo, eu comprometo-me a falar com a Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Passamos então agora a algumas informações. Do Grupo de Trabalho de Resíduos dos Plásticos, está aqui a Sra. Deputada Joana Lima, que é a coordenadora. Portanto, foi estendido o prazo até 11 de março das propostas de alteração aos vários projetos de lei relativamente aos descartáveis. Portanto, queria chamar a atenção da Comissão para isso. Portanto, passa para dia 11 de março o prazo para alteração, para propostas de alteração. Também em relação ao desmantelamento de veículos em fim de vida, portanto, o prazo terminou a 25 de fevereiro, não houve propostas e, portanto, iremos agendar para a próxima reunião da Comissão a votação destas alterações. Dos projetos, claro. Portanto, será agendado para a próxima reunião. Depois, informar que hoje, às 14 horas, teremos grupo de trabalho de audiências, O Grupo de Trabalho receberá o Geota por causa da barragem do Feridão, em Amarante. Os seus deputados, se quiserem participar, poderão fazê-lo. Após o plenário, portanto, por volta das 17h30, o Grupo de Trabalho da Habitação receberá em audição o Sr. Presidente da Ordem dos Arquitetos, no âmbito do debate sobre a Lei de Bases da Habitação. E na próxima semana temos, dia 6 de março, quarta-feira, logo a seguir ao Carnaval, às 9 da manhã, Grupo de Trabalho do PNPOT, audição conjunta das ordens profissionais e associações sindicais e ONGs. Portanto, queria pedir o esforço aos senhores deputados para, às 9 da manhã, podermos dar início a esta audição. Grupo de Trabalho do PNPOT, dia 6 de março, quarta-feira. Dia 7 de março, quinta-feira, às 14 horas, será a primeira reunião de mesa deste mês de março e, portanto, será a reunião de mesa mais coordenadores, dia 7 de março, às 14 horas. E, nesse mesmo dia, dia 7 de março, após o plenário, o Grupo de Trabalho de Habitação terá uma audição com especialistas nesta área da habitação. Senhores deputados, nós não temos reunião prevista para a próxima reunião, para a próxima semana, peço desculpa. Tendo em conta que há aquela, há o Carnaval, portanto...
Temos problema com o prazo da 13 de 2019 ou
não? Não, não. São 70 dias,
não é? Não, não. 13 de abril. A próxima reunião então será no dia, se eu puder?
A próxima reunião de comissão.
Ou 12 ou 13 de março.
Não, mas a 13 de 2019 foi publicada a 12 de fevereiro. Quando é que acabam os 60 dias?
60 dias, 12 de abril.
Não, mas...
Sim, são 60 dias.
São dois meses.
Dias, eu digo que é 30. 12 de fevereiro.
Portanto, 12 de fevereiro, 12 de março, 12 de abril. Okay.
Aqui eu pedi a confirmação da alteração desta audição de 13 de março. Se não temos reunião.
Senhores deputados, de qualquer modo, não sabemos ainda muito bem qual é o formato da ordem de trabalhos. Vamos determiná-la no próximo dia 7, quando houver reunião de mesa e coordenadores, mas em princípio haverá reunião da comissão na quarta-feira, dia 13, de manhã.
13.
Não, dia 13. 13. Da próxima quarta a 8 dias. Dia 12. De qualquer modo, no dia 13 de manhã poderá haver audição. Muito bem. Dia 7 daremos, confirmaremos tudo isso. Muito bem. Senhores deputados, mais alguma questão a colocar? Não havendo, dou a reunião por terminada. Muito obrigado.